Bom dia a todos. Hoje é dia 24 de março de 2024. Estamos na tertúlia matinal número 392 e o tema é Expedição Serexológica Interassistencial, da especialidade Recomposiciologia. Meu nome é Marco Almeida. Eu trago aqui o tema para a gente poder explicar, trabalhar, debater os pontos de vista. E, de início, agradeço aí a presença de todos e a oportunidade de estar aqui debatendo sobre essa condição. Já também coloco a condição, existem vários amigos aqui que eu estou vendo, generosamente aqui presentes, e eu queria propor que a gente, que eu passe essas definições, essas condições, e a qualquer momento vocês possam interromper, tá? Não precisamos fazer a passagem de um corpo de ideias para depois vir para o debate. A qualquer momento a gente pode interromper e trazer as contribuições. Tá? A expedição serexológica interassistencial, temos como definição que é a viagem técnica paracientífica, desassediadora, recompositora, edificante quanto à ficha evolutiva pessoal, FEP, elaborada e empreendida em torno da autoinvestigação retrobiográfica da consciência itinerante. Temos como sinonimologia, a expedição técnica serexológica e a expedição parapsíquica serexológica. Acho que cumpre aqui contextualizar um pouco do tema que a gente traz. Bom, o tema de fazer viagens, né? Embora muito presente, acaba sendo um tema muito presente para todos nós, né? Mas o tema viagem, e o tema especificamente da viagologia, já me chama a atenção a um bocado de tempo. Eu trago aqui quatro condições, na verdade, quatro contextos de chamada de atenção quanto à seriedade desse processo. Eu vou numerar aqui em ordem, né, cronológica. A primeira vez, o primeiro elemento, a primeira experiência pessoal em que foi chamada a atenção sobre essa condição da viagem, das viagens, ocorreu, por exemplo, em março de 2008. O professor Valdo usou o termo expedição técnica parapsíquica de desassédio, tá? Para uma ocasião em que houve a montagem de um grupo itinerante de 7 pesquisadores da Conscienciologia por conta da necessidade de um desassédio que estava acontecendo numa pedreira. Uma pedreira que até eu vou pedir para vocês para mudarem aqui. Aqui está dizendo que foi no Espírito Santo. É um erro meu. Foi em Minas Gerais, tá? Era no município de... perto de Itabirinha, no município, perto de Governador Valadares, no município de Ataleia. Então, o que aconteceu? Esse primeiro movimento foi assim. Teve uma tertúlia. Essa tertúlia aconteceu dia 13 de fevereiro de 2008, em que o professor Valdo comentou, né, na tertúlia sobre um fenômeno, sobre uma dessoma de uma pessoa numa pedreira e que esse processo teria acontecido por conta de poltergeist, teria acontecido por conta da presença de sambaquis, cemitérios indígenas no local, e que seria muito importante ter um grupo de pessoas para se destinar até lá para fazer assistência, processo de desassédio. Esse relato vai ser pormenorizado futuramente lá no Centrismo e Debate, mas o que aconteceu basicamente foi que um grupo foi capitaneado pela professora Cristina Aracac, ela na condição de coordenadora desse grupo, né? Houve a montagem de 7 pessoas para irem até lá. Né? Foi a professora Cristina Aracá, que era a coordenadora, o professor Celso Luckmann, a professora Maria Ângela Luckmann, o professor Everaldo Bergonzini, o professor Moacir Gonçalves, o professor Luiz Gonçalves e eu. Eu fui na condição de médico, também acumulei a função de motorista, de cinegrafista, porque a gente levou material para fazer o registro, né, o registro filmográfico local. E a gente ficou do dia 29 do 2 até o dia 8 de março de 2008. Nós ficamos, nós acampamos no sopé da montanha, onde tinha pedreira, mais ou menos 30 metros de uma casa, onde tinham fenômenos parapsíquicos. E a gente realizou basicamente o processo lá de estudo, de antipoltergeist, de estudo das condições. Essa experiência parapsíquica, isso foi em 2008, na verdade eu tinha 4 anos de consciencioterapia. Aquilo me foi muito marcante, no sentido de aprendizado, aprendizado de desassédio, aprendizado de anti-estigmatologia, aprendizado de limpeza bioenergética. Então, assim, algumas condições, alguns princípios foram auridos a partir daquela experiência que, para mim, foi marcante. E esse termo, então, expedição técnica de desassédios, ficou na minha cabeça. E, por exemplo, o termo expedição técnica de desassédio passou a ser usado por mim quando eu estava na condição lá de coordenador do curso de campo imersão projeção terápica. Então, a gente até comentava, olha, pessoal, estamos itinerando, né? Vocês vão ver que um pouco dessa condição da expedição que eu estou trazendo tem muito alinhamento com a condição de docência, atividade docente itinerante. Só que o que a gente comenta aqui, na verdade, não tem atividade docente, é itinerância de desassédio, né? Então, voltando lá no imersão, projeto terápico, eu acabei desempenhando essa condição de coordenador do curso durante muito tempo, e uma das coisas com a qual a gente falava para o pessoal é justamente essa condição. Pessoal, estamos indo para uma expedição técnica de desassédio. Tá? Então, tinha condição de, por exemplo, controlar a euforia, manter uma posição de postura. Nas itinerâncias da OIC, por exemplo, às vezes a gente está lá, e, ó, pessoal, só lembrando, estamos numa... É que hoje o pessoal, né, a gente acaba aumentando o profissionalismo e tudo mais. Antigamente a gente não tinha muito norte em relação a isso, né? Queremos ir no shopping e tudo mais. Mas aí a forma de lembrar o processo, da seriedade do processo de desassédio, era evocar esse aprendizado. Estamos numa expedição técnica de desassédio. O terceiro elemento, também que fez parte do processo da viagologia, também diz respeito à experiência que ocorre, por exemplo, em sete consciencioterápico, no evoluciário, lá na OIC, quando a gente faz a heteroajuda do processo consciencioterapêutico. Diz respeito, por exemplo, à viagem de desassédio que muitos evolucientes fazem no final do ano. Os evolucientes, a cada mês de dezembro, sazonalmente, têm um aumento por uma demanda específica dos evolucientes. Nós, né? Nós estamos indo, ou voltando, regressando ao nosso local de origem para lidar com pais, com parentes, com a parentela, né? Então, muitas vezes, se saiu, né, do local de origem, mudou para Foz, mas agora eu vou ter que lidar com meu pai. Nossa, eu tenho dificuldade de convívio com meu pai. Eu vou voltar para minha mãe. Eu tenho que ir para a casa da minha mãe de novo. Como eu não vou regredir? Então, assim, esse universo da viagologia, a cada final de ano, né, isso também é uma demanda recorrente que a gente observa e que também é tema de interesse. Então, é dentro do processo da viagologia de recomposição, né? Do processo dos cognopolitas, do pessoal da CCCI, especificamente os cognopolitas iguaçuenses, né, voltando, ou tendo essa viagem de desassédio para a casa da parentela. Lembrando que Foz é a capital do mimo, né, e dezembro é o mês do mimo, é o período do mimo, assim que o professor Valdo coloca, né? Foz do Iguaçu é a capital do mimo, porque aqui é fácil comprar, né, presentes e tudo mais. Então, esses recursos terapêuticos sempre são abordados também, adicionalmente, quando a gente fala sobre a condição do evolucente retornando, né, ou passando, fazendo o processo de experimentação conviviológica dentro da condição da recomposiciologia. E, por fim, mais específico em relação ao que eu venho trabalhando nessa condição de autopesquisa é a condição a partir de 2018, que se intensificou, e a viagem a dois com a Flávia, duplista, que é essa condição de como promover incursões paracientíficas nessas viagens de pesquisa serexológica. Aproveitar melhor o processo de autodesassédio, de heterodesassédio, de recomposição, de criação de novas assinaturas pensênicas que sejam homeostatizantes às pessoas e a si mesmo, né? Então, todo esse processo dessa eficaz desassedialidade dentro dessas viagens tem sido meu tema de interesse. Nós empreendemos algumas viagens, especificamente para a França, para a pesquisa de retropersonalidade, e o processo de não desperdiçar esse encontro de destino que acaba sendo promovido com consciência e consciência. Por isso que o tema que foi colocado aqui é recomposiciologia, esse tema da expedição serexológica interassistencial, ele trata basicamente de você encontrar consciências, encontrar e fazer o melhor dentro do processo distributivo, né? Encontrar consciências e assistir às consciências. E ele faz parte, na verdade, de uma série de esforços que a gente tem feito para trabalhar sobre o tema. Acho que é um tema ainda não só subdesenvolvido, pouco desenvolvido, mas também subestimado, porque ainda às vezes tem um pouco de confusão, como se a gente fosse trabalhar para mostrar o nosso cappuccino na hora no Instagram e receber likes. Isso não é isso. Quando se fala de expedição serexológica interassistencial, é distribuir as pesquisas para a gente poder recompor e criar novas assinaturas pensênicas. Foram feitas alguns esforços nesse sentido, eu vou citar alguns só para quem quiser estender o processo da pesquisa. Teve um Mnemocast da Consecutivos como entrevista sobre expedição técnica serexológica. Isso aconteceu 14/9/2023. Teve um trabalho também, teve um evento presencial no Hotel Interlúdio, no dia 27/10/2023 também. Foi um evento que abordou muito a condição do colecionismo, o evento do CIAEC, que foi Holoteca em Cena, tá? E que lá também houve a condição e lançamento dessa revista aqui, Holotecologia, a revista do Mega Centro Cultural Holoteca. E nesse aqui, nesse número 5, ano de 2003, nós tivemos a oportunidade de lançar propor uma GESCOM, né, lançar uma GESCOM, que é Viajando a Terra de Pasteur, diz respeito à diaroteca. Isso diz respeito às nossas vivências sobre essa condição. Ah, mas eu não tenho a ver com esse holopensene. Mas o que a gente quer, na verdade, é estabelecer princípios, ver como fazer o processo da parte para o todo. Como pessoas que estão passando pelo processo de pesquisa serexológica, como elas estão passando por aquele processo e como se pode generalizar e extrair um princípio que denote o processo de princípios evolucionológicos a partir daquela vivência daquele pesquisador cobaia. E é isso que a gente traz, então, nesse processo do número 5 da revista. No número 4, a gente também já tinha tido, lançado em 2021, a gente tinha já lançado, na verdade, um estudo biográfico que se chama Louis Pasteur, O Mundo Invisível das Doenças Infecciosas. Tá? Isso foi lançado em abril de 2021. E também, conjuminando e alinhando esse mesmo esforço na revista Consciência, é um esforço indireto, porque a gente não fala especificamente sobre o tema, viajar, mas foi produzida uma GESCOM no idioma francês, que é Consciencioterapia, estou falando em tradução livre, Consciencioterapia, Ciência da Autocura. na revista Consciência, setembro de 2021. Eu falo isso porque todos esses são instrumentos, não só de pesquisa, mas instrumentos de desassédio, e que eles são articulados para serem, para abrir portas. Por exemplo, quando a gente vai pesquisar, tem um tema aqui em uma enumeração que mostra essa condição de você articular instrumentos mentais somáticos para fazer os desassérios e abrir as portas. Mas eu queria mostrar a série de esforços que a gente está fazendo para constituir essa ciência, ou esse approach, essa abordagem paracientífica da questão. Tá?
Você quer? Professor Marco, bom dia. Parabéns pela explanação da pesquisa. Bom dia também aos teletertulianos matinais, a turma que está aqui conosco no presencial. O pessoal já está participando. O nosso colega Orlando Silva, que é da Aracê, no Espírito Santo, ele coloca que a cidade de Ataleia, que o professor comentou na introdução, fica próxima a Mantena, em Minas, próximo à divisa com o estado do Espírito Santo. A Fernanda, nossa colega aqui do CAEC, comenta que o tema parece ser muito interessante, e a pergunta da Marilux, ela já abre aqui um questionamento, ela pede para você comentar, Marco, a ortopensata na página 1, e fazer um cotejo com o item pré-intermissiologia na página 4. Ela colocou 5, mas eu penso que pré-intermissiologia esteja na 4.
Tá.
E também os da conclusão. E ela questiona utilidade e trocas, e agradece aí o esclarecimento.
Tá bom. Agradeço ao Orlando a pontuação dele. A gente, nessa viagem, a gente foi de Foz do Iguaçu, viagem aérea até a Pampulha, Confins, e depois a gente foi até Governador Valadares, e de lá foram 156 quilômetros de viagem terrestre, carro alugado, de Governador Valadares até a cidade, o município de Ataleia. Mas agradeço aí a contribuição do Orlando. Na ortopensata, aqui na página 2, na verdade, a viagem de estudos ou a excursão técnica pode aluir a consim da inércia evolutiva, gerando esbregues capazes de ampliar a recuperação de cons pessoais. A vida intrafísica restringe a lucidez consciencial, mas a viagem técnica pode favorecer a dinâmica das autorretrocognições. Uma condição dentro dessa pesquisa que a gente achou muito importante e que fala basicamente, eu acho que é o cerne do processo, é o processo de você encontrar pessoas. Por isso que, mais uma vez, é recomposiciologia. Quando você faz esse processo de ir ao local, ir ao cenário evolutivo, ir a possíveis retrocenários em que você já atuou. E a pré-intermissologia, que a Maria Lux pediu para exemplificar, diz respeito a essa condição. Muitas vezes você encontra com sims, isso na verdade foi quase que uma conclusão de todo o processo que a gente vivenciou. Você encontra com sims e com CX que têm o potencial de formar equipes intrafísicas já no presente, mas também equipexes e neoequipexes numa suposta pré-intermissologia da qual você vem a fazer parte. Então, por quê? Porque isso é a base dos encontros de destino. Quando você se desloca, você faz um deslocamento humano fora dessa condição. Aqui nós temos no item autodoação, na primeira página, você tem três formas, na verdade podia colocar muitas outras formas, e aqui a gente quis falar mais no nosso universo de pesquisa. Não estou falando de viagens por deslocamento forçado dos palestinos, não é nada disso, é dentro do nosso universo aqui, né? Em termos de autodoaciologia, você pode ter viagens que acabem tendo um predomínio mais vulgar de um lazer emocionalista, um consumismo narcísico, da instagramabilidade fútil, da avidez pelos likes, uma coisa mais, né, e que a gente sempre quis evitar. Quando o professor Valdo comentava, por exemplo, eu nunca fiz, não sei se vocês já ouviram isso, eu nunca fiz viagem turística, é isso que ele estava comentando, essa viagem turística, sabe, com essa conotação mais, né, egocentrada, né, tudo mais. Existe um autorrefazimento que é mais, existe um outro segundo tipo de auto, pela autodoxiologia, um outro tipo que eu classifiquei aqui de viagem, que é uma viagem mais neutra, que às vezes é necessário. Predomínio mais neutro do descanso, descanso preciso, uma pausa providencial, uma autoconvalescência. Se cair mais para o ócio, aí começa a ficar para o hedonismo. Mas às vezes precisa de uma pausa para uma autoconvalescência e está tudo certo. Agora, o que eu queria estudar, o que nós queríamos estudar, é como é que é esse processo distributivo da viagem técnica. Aquela viagem que você está indo, claro que vai ter algum nível de autorrefazimento, vai ter um regozijo, vai ter euforia, vai ter um bem-estar, mas o predomínio é de arregaçar as mangas multidimensionalmente, e eu acho que o principal marcador desse predomínio é quando tem paramonitoramento homeostático. Você percebe o paramonitoramento homeostático o tempo todo, de modo franco. Então, esse paramonitoramento que a gente percebeu em alguns momentos, em alguns movimentos de viagem técnica, o que a gente viu é que a gente estava formando ou potenciais neoequipins e neoequipexes, principalmente. Então, isso conjumina com a pergunta da Marilux.
Muito bom. Nós vamos para mais duas perguntas no chat e já damos a volta olímpica aqui no presencial também. Nosso colega Eduardo Doria, ele coloca, né, com agradecimento a você, Marco, por nos trazer esse extenso estudo sobre a expedição serexológica interassistencial, trazendo vivências de sua viagem à França. Ele coloca no item 8 das estratégias, fuso horário na página 2. Quais as suas dicas para a prevenção do jet lag, tanto na ida quanto na volta, de uma viagem internacional longa, como foi o caso da França? 4 horas a mais. Ele pergunta, né? São 4 horas a mais.
É bem isso. Tem um aforismo já médico, né? Quando você vai fazer uma viagem de jet lag, de uma viagem internacional, West is best e East is least. É pior você viajar para o leste, né? Porque você vai contra o teu relógio biológico. Quando você vem para o oeste, sei lá, de Londres para o Brasil, né? É mais fácil, porque você está só prolongando o relógio biológico. Então, tem essa condição que tem a ver com a genética de cada pessoa. As dicas em relação à prevenção de jet lag dizem respeito de você não tomar café, durante o processo não tomar bebida alcoólica, você dormir bem. Por exemplo, no próprio avião, você pode fazer o processo de regular o teu sono já no local de origem, né? Então, são várias dicas, né? Você andar durante o avião, durante o processo de viagem. Então, tem várias dicas mesmo somáticas, medicinológicas, que ajudam bastante nessa condição da prevenção do jet lag. Né?
Muito bom. Você costuma manter a TENEPS quando está numa viagem como a que você fez, ao buscar aprofundar os seus estudos sobre Pasteur em loco?
Isso depende muito e tem que ser visto como um amparador, né? A questão da TENEPS ajuda, funciona e facilita para você fazer os encaminhamentos providenciais que você que sejam pertinentes. Já houve situação que sim, já houve situação em que, na verdade, você tem que intensificar a sua TENEPS no sentido de mais de uma sessão, e já teve a condição de você estar experimentando a TENEPS 24 horas nessas situações. Então, são extrapolações em que você vê o processo, como tem o paramonitoramento, o processo de encaminhamento é contínuo. Então, até essas extrapolações tenepsísticas, elas podem acontecer. Ocorrências durante a madrugada em que você acorda para fazer TENEPS, acorda para ter um fenômeno parapsíquico mais avançado. Então, acho que isso tem que ser muito... observado caso a caso e com o amparo que esteja contigo nesse processo.
Marcos,
A probabilidade vai depender se você... Uma vez o professor Valdo falou um negócio assim, que vocês têm que merecer ter amparo. Eu estou trabalhando com vocês para vocês merecerem ter amparo. Então, isso vai depender, isso é o processo assim. O processo ter o alopensênico, isso está chamando a atenção de algum nível de amparo, de paramonitoramento que faça com que você... que seja interessante que você comece a ter mais esse enhancement, esse aumento, né, no processo amparológico. Eu acho que tudo tem que começar do início, da preparação. Existem condições, e até porque existem níveis de amparo. Existem amparos e amparadores e intervenções do amparo que vão dizer, deixa de ser, né, obtuso, amplia a lucidez para isso aqui, dá um parabanho, uma coisa eventual. Existem situações em que você vê que a expedição em si como um todo está amparada. Eu acho que vai depender muito do teu processo já no dia a dia, de como você está ralando, fazendo esforços para chamar atenção para o tema do ponto de vista de TARES parapsíquica, TARES serexológica. E, por exemplo, eu não coloquei à toa essas estratégias, você falou de estrategista, mas é muito importante, pelo menos funciona para mim, organizar a viagem previamente. O processo de, sabe, imersão cultural, imersão através do estudo do idioma local, todas essas condições, essas 20 condições aqui, isso na verdade é uma imersão no que está por vir, né? E é isso, é você começar a fazer o processo paraprofilático de estabelecer um clima autopensênico para vir esse amparo. E é um amparo que pode variar, desde um parabanho, dizer, né, e é uma coisa providencial que aconteceu só em um momento, ou, por exemplo, a gente sabe que os amparadores aproveitam esses momentos que tem de auto-refazimento para, às vezes, dar um up na pessoa. Isso é um processo interassistencial já conhecido. A pessoa está lá mesmo, está em algum momento mais hedonista, em que ela, sei lá, está lá no spa dela, que ela ficou lá o dia todo só, né? Está lá, e daqui a pouco o amparo chega e, olha, que tal essa ideia? Então, o amparador, ele tira água de pedra, né? Só que o que a gente está querendo comentar não é tanto do amparador em si, é como a gente fica mais distributivo na preparação das nossas viagens serexológicas, viagens pesquisísticas. Aí a gente vai ter uma afinidade holopensênica com um nível de amparo mais técnico, mais paracientífico, né? Então, é sobre isso a discussão, sabe?
Saiu aí. Bom dia. Obrigada, Marco Almeida, por compartilhar e por trazer o tema também. Penso que a gente está falando de novas posturas, né, diante de viagens que às vezes podem ser meramente uma viagem mais de lazer e que você pode implementar e dar um aproveitamento melhor aí. Eu queria que você está trazendo várias situações, né, de várias viagens suas. Vê se você faz alguma diferenciação em relação ao contexto pré, você falou aí da importância de preparar. Quando você vai fazer uma viagem que ela é de um cunho mais assistencial específico ou ela é de um cunho mais autorretrocognitivo? A gente sabe que tudo tem a ver com a gente, não é? Mas, por exemplo, quando você entende que a viagem ela tem um cunho mais de pesquisa, de uma retrovida, de uma identidade passada, ou quando ela tem um cunho mais exploratório diferenciado ou assistencial, enfim. Você estabelece alguma diferença nessas duas finalidades?
Uma ótima pergunta, eu te agradeço, porque isso dá a oportunidade da gente enfatizar uma condição. Sempre tem que ter o interassistencial. E é isso que faz você, por exemplo, ter o processo autorretrocognitivo. É muito importante isso que você está comentando. Existe um princípio conscienciológico, que é o seguinte: o que é meu vem para minha mão, pela lei da sincronicidade, os afins se atraem. Então, o que for meu e for de interesse dos amparadores, eu vou ter acesso. Isso é um princípio. Para isso você precisa falar a linguagem, você precisa falar a linguagem dos amparadores. A linguagem dos amparadores é assistência e desassédio. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa autorretrocognitiva, uma pesquisa serexológica, e a gente sabe que o padrão ouro é ter aquela autorretrocognição magna, né? É o que a gente busca. Cumpre ao pesquisador não fazer essa clivagem, essa diferenciação entre o processo interassistencial e autopesquisístico. A autopesquisa precisa criar neoassinaturas pensênicas da própria pessoa, né? Precisa ser interassistencial e que esse, e de preferência, é que, paradoxalmente, você esqueça em ficar siderado em ter alta retrocognição. É um efeito paradoxal. Para a terapeuticologia, tem um monte de situações em que se usa essa intencionalidade paradoxal. Para uma pessoa dormir, ela não precisa ficar tensa que precisa dormir, ela precisa relaxar, nem pensar que vai dormir. Isso se trabalha em insônia assim. A pessoa que está com muita insônia, que está com insônia, começa a ficar tensa porque não está dormindo, uma das coisas que o profissional de saúde fala é assim: esquece que você precisa dormir, relaxa. Esse processo basicão, pode ser implementado para o processo autorretrocognitivo. Nós temos aí especialistas que acho que podem até comentar mais, mas assim, o processo cara, essa viagem precisa ter um fluxo interassistencial. Então, por exemplo, nós tivemos uma viagem que foi para Buenos Aires. Não está no meu radar nenhuma retrovida na Argentina. Não está, até que é Verpon, tá, do momento. Mas quando a gente foi para lá, uma estratégia que a gente fez: deixa eu ver como é que é o processo da microbiologia aqui. Como é que foi a história da microbiologia aqui? Aí a gente foi, aí a gente pesquisou. Lá em Buenos Aires tem um local, é perto da Faculdade de Medicina, que é como se fosse um bairro, um local, chama Pasteur. É degradado. A gente foi lá, nossa. E a gente foi, a gente pesquisou, e peraí, não tem por aqui. Daqui a pouco a gente achou algumas coisas via Instituto de Zoonose. O Instituto de Zoonose lá tem movimento relacionado. Aí a gente foi lá visitar, a gente viu que tinha, a gente, por exemplo, aqui, e tem relação com o item aqui, Rosane, que é o item, o item 11, livrarias, aquisição de obras estratégicas às futuras gestões. A gente foi numa livraria que era de nosso interesse, uma livraria boa e tudo mais, a gente achou um livro sobre história da medicina lá em Buenos Aires, e a gente achou uma personalidade específica que a gente sentiu que tinha uma condição que não era eu, não era a Flávia, não era, que é o Desidério da Vel. Desidério da Vel. Figura importante na microbiologia argentina. E a gente começou a trabalhar a favor dessa consex, suposta consex, pelo que a gente acha, a favor dela. Então, assim, é importante achar os motes interassistenciais para cada viagem. E a gente começou a falar, e a gente foi visitar, e o pessoal brincando: vocês foram para a Argentina e foram visitar o Instituto de Zoonose? Sim, é o nosso mote. Não, mas tinha um show de tango. Não, a gente não foi ver show de tango nenhum. É o nosso interesse, é o nosso mote. A gente viu e a gente achou que estava, a gente foi visitar, estava na livraria, mas a gente sentiu parar banho, peraí, isso aqui. Aí daqui a pouco, nossa, Instituto de Zoonose, é esse que é o foco. Aí a gente foi para lá, a gente contactou uma colega nossa daqui, que mora lá. Nossa, eu morei perto lá de onde vocês estão, vivi vários anos. E aí começou a girar a roda interassistencial. Aí a gente foi visitar, a gente conheceu o diretor, aí o diretor falou um monte de coisa, não sei o quê, aí vai ter uma segunda, entendeu? Então, assim, é sempre o processo, e a gente não teve nada, não era um... Era indiretamente relacionado às nossas questões retrobiográficas e tudo mais, mas é girar na máquina interassistencial. Eu acho que esse que é o processo, sabe?
Eu achei bem interessante você colocou agora, porque está um pouco dentro do que eu ia te perguntar. Porque eu estava pensando justamente nessa condição desse abertismo pesquisístico, mesmo em lugares que, a princípio, você não tem tanta afinidade, que podem ser surpreendentes, né? Então, no meu caso, minha primeira viagem internacional foi para um lugar, foi para um congresso, que eu fui apresentar um trabalho. Eu não tinha, a princípio, afinidades com esse local, não era um local que estava assim, no meu radar, que era um local que eu queria muito conhecer. Mas eu fui visitar um ambiente dentro dessa cidade que eu tinha certeza que eu já tinha pisado lá antes, quando eu fui. Então, a interação com o ambiente me trouxe fragmentos retrocognitivos que eu pude trabalhar e que foram enriquecedores para o meu processo autopesquisístico. E não foi a primeira vez que, assim, e posterior a isso, aconteceram outras vezes coisas similares. Então, eu achei muito legal você falar desse processo da intencionalidade paradoxal, né? De você estar sempre atento, mas atento a tudo que pode surgir, mesmo que fuja da sua expectativa inicial, né?
Então... E o negócio, assim, precisa rodar uma máquina interassistencial legitimada pelo amparo. E, a partir daí, o processo todo vai, né? E, assim, o fenômeno retrocognitivo, o fenômeno de aquisição de conhecimento, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, assim, né? Tem aquela máxima, né, que o professor Valdo uma vez comentou, o evoluciólogo não faz mais autopesquisa. Porque ele não precisa angariar, ele quer distribuir. E ele sabe que nessa distribuição, naturalmente, as sinapses, as autocognições vão ocorrer. Então, assim, a gente imitar um pouquinho dessa condição, distribui, e no processo de distribuição, você capta o que é pertinente. Porque você não... É como sei lá, alguém que vai fazer um profissional de saúde que vai fazer pesquisa dentro da emergência clínica em que ela está atuando. Ela está fazendo a assistência lá, vão ver quantas pessoas foram diagnosticadas com Covid nesse mês. Ela está assistindo. Só que no meio do processo assistencial, ela também, opa, quantas pessoas tiveram Covid? Entendeu? Não deixa a máquina interassistencial, ela tem que rodar. É isso que dá vivacidade e gera energia e gera os fenômenos de parassincronicidade, os fenômenos dessas coincidências significativas, como essas que a gente colocou aqui. É importante isso estar... É isso que gira a máquina.
Então, eu queria que você explanasse para a gente, lá na página 2... Na autoprofilaxia, embaixo, os itens 5 e 7. Fiquei curiosa para saber aí o que você pensou quando você colocou.
5 e 7, o 5 tem a ver com o cabotinismo, a exultação jactante de se sentir. A exultação jactante de se sentir singular frente à autopesquisa. Isso eu vejo que é um nó górdio e é um elemento que faz a diferença quando você está fazendo a pesquisa. Inclusive, eu acho que é um fator de medição dos amparadores. Essa pessoa vai pirar na batatinha com essa informação? Ela tem estrutura emocional para saber isso? Ela vai usar isso? Até porque, pessoal, quando se faz uma pesquisa de divulgação científica ou paracientífica de resultados, a gente faz uma divulgação paracientífica de resultados de pesquisa. A gente vai ouvir dos ouvintes, você está se autopromovendo? Eu já ouvi. Holoteca em cena eu ouvi 3 vezes. Então, assim, esse confrontamento desse processo, ele é habitual. Se você não tiver estofo emocional para entender o processo de quem ainda não, né, e você tiver realmente algum processo de narcisismo, isso não vai, isso vai te limitar no processo do próprio caminhar autorretrocognitivo.
É a reação da pessoa se sentir a maioral porque teve essa sincronicidade ou essa condição favorável aí dentro da expedição, né?
É, porque tem um negócio que tem um fenômeno que se chama autoassim. Lá no dicionário de consciência terapeuticologia, a gente colocou como autoassim patológica. A gente resolveu botar autoassim patológica. O professor Valdo, ele colocou como autoassim, ponto. É um trecho do verbete assim. O verbete assim do professor Valdo tem uma palavrinha que é autoassim e que ele explica. É a condição, por exemplo, da pessoa que se identifica na serexologia que foi um general, e foi mesmo, e daqui a pouco ele começa a andar e vivenciar e ser esse general. Isso é uma condição que, dentro do nosso processo intermissivo, é uma preocupação dos amparadores, que a pessoa não acesse o retroego com a visão de quem ele era, e que ele acesse o retroego com a visão de neo-intermissivista, de egresso do curso intermissivo. Porque aí já tem a emocionalidade mais dominada, o processo é com uma motivação interassistencial mais acirrada. Então, por exemplo, a pessoa vai para uma... Por exemplo, lá quando eu tive na jornada arboasiana, né, foi uma jornada arboasiana da Sociedade Francesa de História da Medicina, em que tinham biógrafos e pesquisadores lá de todo o contexto, né, do Louis Pasteur, no bicentenário de nascimento dele. Isso aconteceu em 2022. Tinha um grupo lá de fã-clube. E fã-clube, assim, não, porque fulano de tal era assim. E revivendo aquelas controvérsias do século XIX. Então, você vê pessoas e biógrafos, formadores de opinião e pessoas que são autoridades, né? E revivendo esse holopensene de controvérsia emocionalista a favor do biógrafo estimado e eu lá ouvindo essas questões. Entendeu? Então, assim, se você tiver uma torcida a favor, subcerebralidade a favor, daqui a pouco você está, é mesmo. E você está, aquilo que você fomentou, às vezes, lá nos teus erros do passado, você está novamente fomentando. Isso é um processo de autoassim patológico. Então, é muito sério esse processo da... Eu acho até que é uma terapêutica também. É uma prevenção, mas também é uma terapêutica. Você estudar e você ver, pô, eu ainda tenho cabotinismo, como é que é meu processo narcísico relacionado? Eu defendo essa biografia, entendeu? Eu defendo esse processo. Isso em relação a essa condição. Você falou do 7, né?
7, isso.
Em relação ao heteroassédio, por exemplo, isso, essa condição do heteroassédio aconteceu... Por exemplo, está no item aqui, eu relacionei com o item... Não, o item 6 também. Nessa jornada, por exemplo, eu tive uma intuição. A gente chegou no auditório, né? E quando eu cheguei no auditório, eu tive a intuição assim, Marco, encara igual um curso de campo, essa jornada. Esse pensene em cara igual um curso de campo tem a ver com esse pensene que eu tinha quando era coordenador do curso de imersão, projeto terápico, em cara igual um curso de campo, que tem a ver com esse processo da expedição técnica parapsíquica de desassédio. Foram 2 dias de trabalhos. E como tinham muitas biografias, a gente sentia o bolsão energético, a entrada de Conciex, quando falava lá Charles Nicole, falava o instituto lá não sei aonde, a gente sentia o processo. E o processo era de exteriorização de energia para saneamento do ambiente. Tinha esse processo, a gente vivenciou isso. E aí teve um momento em que a gente entrou em contato com uma pessoa que a gente considera um benemérito urbano para a gente, um professor que é paliativista, geriatra, que faz um trabalho voluntário lá numa instituição dedicada à preservação do patrimônio cultural, né? E que a gente fez contato com ele e ele chamou a gente para, pô, vamos lá na casa, né, na casa do Pasteur para fazer, para festividade, vamos comer, beber. Nossa, cara, vamos embora, vamos, não vamos? E a gente sentindo que tinha consexo, a beça, para a gente encaminhar, e a gente declinou o convite. Porque o processo era para encarar como um curso de campo. Então, assim, a gente estava se percebendo como porta assistidos nesse processo. A TENEPS estava incrementada e a gente foi para o nosso quarto trabalhar a energia. Então, a gente declinou do processo festivo. Ah, mas não ia ser bom fazer parasensoriamento? Sim, ia. Mas, por algum motivo, eu sentia que, naquele momento, se fosse para fazer parasensoriamento nos objetos, tudo que estaria mais perto da gente fazer, teria que ser do nosso jeito. Não era para ser no meio de uma festividade, no meio de uma... com muita gente. Depois a gente acabou entendendo que não era bem na casa do Pasteur, era na cave. Sempre tem uma cave, né? Sempre tem um depósito de vinho, né? Eles são loucos com isso. Mas na cave da subprefeitura. E a condição meio insólita que aconteceu é que a gente não foi, a gente continuou com o nosso processo, a gente trabalhou energia até o encaminhamento final, que a gente sentiu que estava ok, no nosso quarto. Depois, quando a gente terminou a jornada arboasiana, a gente não se despediu especificamente desse nosso benemérito, professor Felipe Brunior, doutor Felipe Brunior, e a gente, por acaso, a gente encontrou esse nosso benemérito, e aí ele falou, vocês não querem conhecer as coisas? E aí aquele pensamento, se for para a gente vai conhecer do nosso jeito, fora de uma festividade, depois de encaminhar essas consciências e fazendo o processo de psicometria dos objetos, como tem que ser, isso acabou acontecendo, porque ele nos levou para essa festa, na verdade, para o local onde teve essa festa. A gente limpou o local, e limpar mesmo. Eu varri o chão, eu recolhi copo, a gente limpou copo, e com um nível de intimidade meio diferente, porque ele tinha acabado de me conhecer, ele me levou para limpar lá um negócio. Depois que a gente foi lá limpar, ele levou para a nossa casa, ele nos levou para a casa dele, a gente comeu, tiveram fenômenos retrocognitivos associados à comida. Eu gosto de comida, a Flávia brinca que às vezes quando eu estou em frente a uma panela, eu meio que entro em transe, assim, eu fico... Ela brinca, ela fala, Marcos, você já fez isso muito no passado, porque você começa... E eu começo a ver o borbulhar, aquele... Aquilo para mim é... Eu entro, parece que eu estou vendo as moléculas lá dentro. E... Então teve esse processo, ele se ceroneou a gente, depois nos levou à casa. Então, assim, talvez bancar esse princípio desassediológico lá de ir encaminhar as consciências primeiro para gerar as parassincronicidades pertinentes, que não é a gente que controla, isso para a gente foi um aprendizado. Então, é o processo de mostrar aqui. A gente quer compartilhar o nosso resultado, que eu acho que tem princípios que são generalizáveis a todos os intermissivistas. Não me acho o rei da cocada preta, não acho que estou fazendo nada, eu estou compartilhando resultado, como o processo paracientífico deve ser.
Marco, bom dia. Muito grato aí pelo compartilhamento, né, da experiência sua e da Flávia, nos ajuda a desbravar, né, os horizontes aí. A minha dúvida, Marco, é na argumentação, não dúvida, mas se você pudesse trazer a sua visão, né, detalhar mais, o número um, ali em estratégias, o número 2, bibliotecas, o número 9, GESCOM.
Peraí, é 1, 9,
2,
1, 2, 9,
18 e 19.
18 e 19. Tá, 18 e 19. O 1 é o processo, Wander. A partir do momento que é definido o processo da viagem, eu começo a fazer uma imersão, pelo menos é o estilo que eu uso. Começo a fazer uma imersão em todo o processo. É, do processo pesquisístico local. Sim. Assim está melhor? Tá. É, quando tem o processo de definição para a viagem, eu começo a fazer o processo, eu começo a fazer o processo de imersão no local. Essa imersão é de caso pensado para fazer esse processo de asepsia, de limpeza bioenergética. Tem limpezas energéticas que só são feitas quando você está lá. São os encontros de destino. Você precisa estar lá para fazer, né, a gente sabe que tem esse processo. Mas tem limpezas bioenergéticas antecipadas. E elas funcionam também como um parasensoriamento do 18, no prioritário. Às vezes começa assim, ah, olha que interessante isso aqui. Aí começa a trabalhar e você, não, isso aqui não é prioritário. Remaneja o processo da programação. A gente discute muito isso para ver, é prioritário? Como é que é? Como é que não é? É, o viajar tem também um processo de interação da equipe que viaja. Vocês gostaram do local? Como é que é? Você gostou do local? Está tudo certo? Tem coisas que a gente não sabe como é que é. Eu nunca vi um Airbnb ou um Booking dizendo qual a densidade do colchão, de onde a gente não sabe, a gente vai ter que pagar para ver como é que é o colchão. Não tem. Qual a densidade do colchão? Mas seria bom saber qual a densidade do colchão também. Mas quanto mais a gente souber, quanto mais detalhe a gente souber de tudo, melhor. Ah, mas isso engessa, isso daí enrijece. No meu processo, não. No meu processo, cria uma base para a sincronicidade acontecer. Mas pode ser que com outras pessoas ingesse, está tudo certo. Eu acho que é saber o estilo pessoal. Então, essa limpeza energética já com parasensoriamento, né, do prioritário. Em relação, na verdade, isso tudo que você comentou tem a ver, né? Porque o processo é você criar neoassinaturas pensênicas no local em que você esteve. Agora como intermissivista, agora com uma lucidez maior. Entendeu? Então, tudo está entrelaçado. Levantamento de bibliotecas é algo default, claro que, né, se o local tiver biblioteca. Biblioteca e livraria. Porque é importante ir e voltar, por exemplo, com gestões estratégicas, quando você está lá, já tem o processo. Espera aí, esse tipo de gestão, isso aqui vai me ser útil para uma gestação consciencial futura. Então, você já traz o... Então, esse negócio, por exemplo, esse negócio de viajar com mala de 10 quilos de mão, para a gente não funciona, entendeu? Então, a gente nem esquenta muito com isso. Porque a gente já sabe que a gente já tentou viajar com mala de 10 quilos, aí fica aquele perrengue. Puxa, e agora? Então, vamos lá, vamos comprar a mala e... Então, tem que ver cada estilo, né? Mas o processo todo é esse, ó, limpeza bioenergética antecipada, a imersão cultural, eu acho que é muito importante você fazer um processo, e aí tem a ver com essa imersão cultural pelo estudo do idioma. Sempre que dá, nem sempre dá, eu procuro estudar o máximo que eu conseguir do idioma. Nem sempre dá. Né? A imersão no idioma, você consegue entender ou ter acesso a novas formas de pensar a vida. E não só novas formas de pensar a vida, mas você, nomes, expressões que gerem novas formas de pensar a vida. Por que que o brasileiro tem saudade, adora e se orgulha de ter esse termo, saudade? Mas tem outros termos e outras línguas. Talvez saudade seja importante na pensenidade, na demopensenidade brasileira, portuguesa, para ter a fixação de um signo com esse pacote pensênico, que é você ter carência bioenergética de um local ou de alguém. Mas, assim, existem outros termos que são, por exemplo, outro dia eu estava lá vendo um livro que é o Paideia, que é a formação do homem grego, do Werner Jäger, em que ele coloca, por exemplo, um termo que é eidos, que é o sentimento de dever que a pessoa tem diante de uma condição ideal a ser realizada. Então, naquela sociedade, em algum momento, de acordo com o ethos local e com a importância daquela sociedade naquele momento, foi importante nomear esse pacote pensênico. Da mesma forma que nêmesis é quando você tem aquela repulsa pelo não feito, pela eidos não realizada, pelo sentimento de dever, não, aquilo foi importante. Então, assim, você estudar novos idiomas ou você saber, isso amplia a tua autocognição. Por exemplo, o francês. O francês valoriza muito, às vezes tem a questão assim, o francês é fechado, às vezes o francês é, como é que é? É mal educado. É o contrário, às vezes. O francês valoriza aquela explicitação de civilidade inicial em que você fala, bom dia, como você está? Está tudo bem com você? Para o brasileiro, isso pode ser interpretado como uma formalidade distanciada. É como o brasileiro funciona. Essa formalidade distanciada que o brasileiro questiona, para o francês é um ato de civilidade. Olá, como é que você está? Bom dia. Eu quero um pão. Ok. Para o brasileiro, que é mais próximo, tem isso, mas o brasileiro ele pode descambar para uma informalidade que não se preocupa com o outro. O francês, dentro dessa condição, dessa etiqueta, de ter essa necessidade de explicitação de civilidade, se você não o faz, aí vem o trafar. Aí ele não fica nem um pouco incomodado em explicitar para você, de forma rude, que está incomodado com a sua falta de civilidade. Então, esse entendimento dessa diversidade do humano e do consciencial, se você está com finlandês, o finlandês não joga a conversa fora, porque eles têm um apriorismo demopensênico, que, como é que ele fala? Silêncio é ouro, falar é prata. Ele respeita o silêncio. Então, é aquele negócio, né? Não é, e aí, tudo bem? Não, se é aí, tudo bem, é porque você está querendo saber que e aí, tudo bem, né? Não é como carioca, passa lá em casa, não sei o quê. Qual é o nome dele? Não sei. E aí, tudo bem? Não sei o quê, beleza? Meu irmão, tudo bem, legal, tá, passa lá em casa. Você conhece? Não, acabei de conhecer. Então, para o colega, para o compassageiro carioca, a expressão né, dessa proximidade é um valor. Acarreta trafares e trafói, é neutro. Por um finlandês, peraí. O finlandês não se inibe com o silêncio de estar aqui. Qual é seu nome? Tal, Ana. Então, essa diversidade na cultura, essa diversidade de você encontrar outras pessoas, isso é muito enriquecedor. Você amplia a tua cosmovisão. Acho que eu respondi as questões, né?
Só
Faltou algum?
O 9, Marco.
O 9?
Aprofundar um pouco mais.
Essa 9 foi uma condição que acabou acontecendo, não foi nada muito preparado, vou fazer isso para aquilo. Mas acabou se concretizando como uma estratégia para abrir portas nas visitações. Diz respeito a esse comentário aqui, esse comentário inicial. Por exemplo, foi usado a forma de doação de mimo energético de GESCONS. Então, por exemplo, lá na França, o francês tem um negócio estético, né, que eles apreciam muito. Então, por exemplo, na revista Holotecologia, quando a gente chegava, e olha só, queria doar. A gente estava, por exemplo, visitando o colégio onde o Pasteur estudou. Tinha um dia, né, a gente já tinha tentado ir uma outra vez, mas tinha um dia que era para visitação. Foi um dia específico, dessa vez, em 2022, a gente conseguiu ir, foi para visitação, expondo, né, porque como é que é aqui, é um local histórico, ele perambulava por aqui, por ali, e a gente teve a oportunidade de ir. Só que a gente foi de caso pensado, não no início dessa visitação. Era de 8 a meio-dia, a gente chegou lá tipo 11h50, meio que na xepa, naquele horário com menos pessoas, né? E aí a pessoa já estava meio que desmontando os estandes lá, né? E a gente entrou em contato, a gente falou com a diretora do colégio. A gente se apresentou, não pode, assim, assado. Eu tentando vencer a minha uma timidez em relação a isso, é um esforço. Tem alguns momentos que são um esforço ativo para a gente, né, se mostrar, assim. Eu fui e voltei algumas vezes, e a Flávia, volta lá. Aí eu voltei, eu falei, não, tá bom, volta, eu fui e voltei 3 vezes, tá, então vamos lá. Dentro desse esforço ativo, a gente se coloca, a gente tá tentando reciclar a Trafares, né, é um processo. E aí eu cheguei, e aí olha, a gente vem do Brasil, e a gente queria doar uma revista para a senhora e tudo mais, e aí quando ela olhou, ela já se atraiu pelo nível da edição, isso aqui abriu portas, está em português, mas quando o pessoal via, foi algo muito notável, muito marcante. E aí eu falei, olha, eu sou autor, eu estudo a biografia do Pasteur, me colocava como um autor. Eu queria doar isso aqui para você, e você via que abria portas, entendeu? Porque saía do processo de ser um mero turista incidental que não tinha mais o que fazer nessa cidade, e aí, eu vim ver aqui, o que tem aqui? E quando você dizia, olha, eu estudo, eu tenho publicações a respeito. E o professor Valdo falava isso, ele comentava assim, olha, quando você for viajar, se apresenta como autor. Então, essa é uma dica. Então, você ter gestações conscienciais, além da força do processo interassistencial, multidimensional, tem o processo de você se colocar como autor. Então, houve uma estratégia. Foram 3 revistas, tem 3 gestões, mais ou menos sobre esse tema, Paradigmas de Saúde, o primeiro, depois uma biografia do Pasteur, a terceira sobre as nossas viagens. Então, tem uma estratégia e a publicação também, aqui é hard science, né? Então, sobre conscienciologia e no idioma francês. E eu tive que ser muito assistido e me superar para escrever, porque o nível de fluência não é compatível com escrever uma revista. Então, teve que ter feedback, não está bom, como é que é? Tive que ser muito auxiliado para isso. Mas é porque tinha um fim. Isso aqui foi usado como mimo energético e como... A gente não esperava, a gente, na verdade, não foi assim, vou levar para. A gente percebeu a força disso ao longo do processo de doação. Não foi, vou fazer isso aqui para obter aquilo. A gente foi constatando e observando isso na prática. Então, gestações conscienciais, nós temos a, como é que é o nome da revista científica? Multiexistência. Agora é um prato cheio. Escrever na revista científica, escrever e olha, eu sou autor de livro, eu sou autor de obras sobre um determinado tema. Isso é de uma riqueza primordial, de primeira ordem. Tá?
Dentro desse tópico aí de GESCONS também, tem uma casuística interessante de uma viagem aqui em Países Baixos e foi lançado, tinha um livro do processo que eu estava estudando, né, que é o Negócio do Brasil, que falava sobre relação do século XVII, relações diplomáticas do século XVII, Brasil, Países Baixos, que foi lançado uma edição nova, que assim, ele é um livro bem denso, bem de história diplomática, um livro assim com uma leitura bem pesada, né? É difícil encarar assim, né? Mas foi lançado uma versão dele toda ilustrada, né? E patrocinada ainda por Ministério da Cultura e tal. E era baratinho, assim, ficou assim, na época estava R$50, era um livrão, assim, tipo, foto colorida em todas as páginas, assim, né? Aí eu comprei aquele negócio empolgado, né? Porque é um livro que eu já estava estudando. Aí daqui a pouco eu passei outro dia na livraria e, sabe uma coisa? Vou comprar outro, tá tão barato, né? Vou dar esse livro para alguém. Esse livro aqui, né, vale ouro, né? E deixei aquele livro ficou meses guardado lá, né? Até que a gente foi fazer essa viagem, um pouquinho antes da viagem, a gente viu que tinha um grupo lá que pesquisava personalidade que eu estava indo, lá pesquisar, né? Ia ter uma reunião deles bem no dia que a gente estava chegando, né? Aí eu meio que acompanhava postagem no Facebook, coisa assim, né? E aí mandei aquela mensagem assim, será que sei, dá para ir? E aí ver o que é, né? Essa reunião, né? Que eu vi que eles discutiram umas coisas, aspecto histórico, coisa assim. E acabou que a gente foi, né? Chegou de viagem direto para o local que estava tendo essa reunião. Mas aí eu vou levar aquele livro, né? Porque tinha personalidade estudada bem na capa, assim, né? Que não é nem famosa no Brasil, assim, mas lá eles conhecem. Mas quando eu cheguei com aquele livro lá, assim, e entreguei para a pessoa, e falou, nossa, que legal, vai lá naquele grupo de estudos ali, né? Mas olha, vai lá na frente, fala para todo mundo, mostra aqui. Então me colocou, o negócio do livro me colocou numa posição que daqui a pouco, tipo assim, palestra lá pro povo.
Impressionante, né?
Não, mas foi impressionante como é que o livro, assim, e eu fiquei vários meses com aquele livro lá guardado, não sabia o que ia fazer, aí pouquinho antes de sair, nossa, vou levar aquele livro, vou dar de presente pro povo que estuda lá. Aí eu fui muito discreto, né, dar aquele livro, assim, né? Aí, nossa, que interessante, isso aqui tem pesquisa sobre a personalidade, que não tem nada em holandês, é pesquisa original, feita por brasileiro, né? Toma aí, a biblioteca de vocês aí e tal. Não, vai lá na frente e fala para todo mundo.
E você falou, como é que foi? Você discursou?
Não, aí eu fiquei, como é que foi? Aí eu fiquei, oi, como é que é? Eu?
Aham.
Aí, não, foi uma situação muito interessante, porque eu falei, olha, eu sou historiador, tal, mas eu estou pesquisando aqui, né, esse assunto, essa personalidade que vocês estudam e tal. E tem um livro aqui, que foi publicado por um historiador brasileiro, muito sério, né, um dos historiadores brasileiros mais sérios aí, principal historiador que estuda esse tema e tal. Eu trouxe aí, né, deixar para vocês, para as pesquisas e tal. Aí daquilo ali, vieram umas 10 pessoas vir falar comigo, conversar, entender mais. Daqui a pouco me convida para jantar na casa da pessoa, uhum. prolongar. Isso foi no comecinho da viagem. Me refizeram o roteiro inteiro da viagem. Olha, tem que ir nesse lugar, tem que ir nesse. Coisa que estava totalmente fora.
Isso foi onde?
País Baixo, na Holanda, né?
Na Holanda, né? Interessante. É bem isso, né? Isso, olha, eu acho que isso é um trafó, porque assim, para gente brasileiro, doar um livro, meio que soa, legal, você foi um cara legal, mas não é nada fora da curva. Às vezes, onde se está, dependendo da cultura, né? Você nem me conhece, está doando um livro. Então, isso já é um processo uhum. do demo pensene, que é a favor, né? Interessante, cara. Sim. Eu também tenho essa impressão. Você se apresentar como um estudioso, isso muda.
Legal. Agora, uma outra Obrigado. Questão que eu queria comentar também é isso que você tinha comentado anteriormente a respeito de... Vamos pôr assim, você tem ali um grupo, nesse caso, por exemplo, você tem ali um grupo que está estudando aquelas ideias e eles estão defendendo um lado da história, né? Como lá no seu caso, possivelmente devia ser daquelas controvérsias que tinha científicas na época. Mas você entrar na controvérsia e assumir aquilo, às vezes é a coisa muito mais séria do que uma simples questão assim, mais egóica. Porque, por exemplo, nessa viagem tinha essa questão, esse detalhe aí, que não é só um detalhe, né? Porque aquilo envolvia uma questão política do país, que de posições políticas, de grupos políticos que se degladiaram por séculos, né? Então, você pega a história do país, é sempre dividido em dois grupos, eles vão se alternando de nome, ou coisa assim, ao longo Sim. dos séculos, e aquilo tem uma representatividade, tem importância, não é um detalhe, é um reforço de uma questão de um belicismo ali isso, entre grupos, é muito sério. E nessa viagem, eu estava assim, pesquisando uma personalidade que teve ali um nível de liderança de um desses grupos, né? E assim, se você compra demais uma posição, às vezes você bloqueia todo o processo interassistencial que está por trás daquilo. Eu percebia que, assim, dentro dessa viagem, dentro dessa expedição, teve um processo assim, paradiplomático em relação a esses grupos, muito sério, sabe? E essa postura, a postura pensênica, que o fato de eu estar revisitando a retroforma com a postura pensênica um pouco mais neutra, mas eu acho que também não era totalmente neutra, né? Embora eu tivesse trabalhado bem isso antes, para dar uma limpada no processo, mas isso aí possibilitou a coisa caminhar mais lá, sabe? Eu percebi por muito processo de assistência, processo de tenepes, a coisa assim, que no processo de extrapolacionismo ali, vários dias, baseado nessa coisa de, é como se fosse assim, você tem uma posição chave entre dois grupos, né? E tinha muita movimentação assim ao redor, né? gente percebe, tipo, muito holofote, né? Extrafisicamente muito holofote. Então, isso é mais sério, em alguns casos é ainda mais sério, né?
Muito bom.
É que dentro disso que o Daibet falou, assim, minha pergunta ia ser bem dentro disso, então, soube falar, porque aí você já complementa.
Sim.
Porque eu fiquei pensando também como é que foi que você encarou essa situação, quando você teve contato com esse grupo dos biógrafos, uhum, e eles estavam ainda defendendo essas posturas, né, e relacionados ao Pasteur, como é que isso foi para você, como é que isso impactou, como é que foi que você encarou essa situação?
Sim, a construção da viagem, quando a gente olhou, na verdade tinham várias festividades, né, pelos 200 anos. Então tinha lá a volta da França, tinha uma jornada, volta da França, evento esportivo, né, o evento de ciclismo, né, a volta da França, né. Mas é bandinha, não sei o quê, mesmo sendo uma bandinha, não era um carnaval, né, brasileiro, mas... E tinham jornadas, né, no Instituto Pasteur em dezembro. A gente escolheu esse aqui, a gente viu que parapsiquicamente isso aqui é o fulcro do trabalho. Então, esse reforço pensênico, lá na hora que eu entrei no auditório, isso aqui é um curso de campo, né? Uma técnica boa para pensar nessas horas, assim, como é que um amparador mais lúcido penseniza? Então, no meio da controvérsia lá, então, tá a pessoa, às vezes, defendendo, tinha gente que malhava também, malhava, um defendia, um batia, tudo emocional, tudo racionalmente tendencioso, assim. Mas tinha gente que não tinha, gente bem interessante do ponto de vista de cosmovisão. Então tinha de tudo, não era só um fla-flu, né? Mas o processo nosso, que eu digo, do pesquisador, tem dois elementos. Primeiro, assim, é pensar como é que um amparador mais lúcido penseniza aqui. Então estamos no meio do fla-flu ideológico lá, né? Se foi o Corro, se foi o Pasteur, tudo mais, né? Eles não discutiam isso, porque não era tão bárbaro e primitivo. Eram regurgitações de frases que você dizia, essa pessoa tem mais tendência para cá. Não era uma coisa... era uma coisa refinada intelectualmente, muito refinada. Mas a primeira coisa é como é que o amparador... Eu acho que e exercitar esse tipo de pensionização, de amparador, frente a grupo, que muitas vezes você, há pouco tempo, você fomentou. Há um século você estava lá, né, a tua postura de mitificadora, você faz parte, né? Então, acho que esse processo de, peraí, como é que o amparador agora age? Ter esse processo, acho que é a primeira coisa. Agora, do ponto de vista de autoconsciencioterapia, pesquisar os teus refluxos de pensenes que podem vir na forma de autoassédios, de pensamentos de inadequação, de desafeições. São retrotraumas. E aí tem a diferença, né? Quando a gente busca, talvez, na consecutivos, o retrotrauma vai estimular, não sei, talvez vai estimular a autorretrocognição em si. Na consciencioterapia, a gente não estuda por esse viés. A gente estuda pelo viés do refluxo do pato pensene. Entendeu? Então, assim, aquela desafeição, não fui com a cara de fulano. O que que tem isso aí de retrotrauma seu, que você precisa de autoassédio, eventualmente de heterossédio? Então, você estudar em loco, um ambiente como esse, é uma forma holopensênica que pressuriza esses processos de refluxos e que você pode fazer o uso. Na verdade, sim, esse processo, ele está descrito no verbete reperspectiva autodesassediadora, em que o professor Valdo coloca como uma técnica mnemônica da consciência lúcida, né, ela reperspectivar esses retrotraumas. Eles podem vir, só que a partir da consciência lúcida. Se a pessoa tiver... A gente sabe que assediador promove retrocognição patológica e amparador pode estimular. o amparador chega, mexe na mnemossomática, daquela consciência mais lúcida, que aguenta o tranco, que consegue analisar racionalmente aquele refluxo, reperspectivar e peraí. Então, se você consegue fazer em tempo real, enquanto você está vivenciando um local como esse, uma retroforma, possivelmente quantos biógrafos lá já não estão, quantos deles já não estão dizendo o que disseram, ou estão em automimese, vai saber. Então, é um caldeirão que você pode fazer esse tipo de pesquisa por esse verbete, reperspectiva autodesassediadora. Os refluxos de retrotraumas que surgem a partir de desafeições, desafetos espontâneos, autoassédios, sentimentos de inadequação. E foi isso que a gente fez isso. A nossa experiência é autoconsciencioterápica em tempo real, né, durante o processo. Só que assim, mais uma vez, essa pesquisa não foi mais importante em nenhum momento do que o atendimento às concierges. Isso é o mais importante, isso é o prioritário. Entendeu? Não dá para tirar o foco. Claro que assim, durante o processo você pensa, você analisa, a tua cognição está ativa, mas isso não pode ser prioritário em relação ao processo de você fazer e estar disponível para o desassédio.
É que eu fiquei pensando um pouco, assim, o quanto é desafiante para uma pessoa que tem uma hipótese um pouco mais consistente, né? Assim, uma hipótese mais consistente de uma retropersonalidade. Você adentra aquele Holopensene novamente, se encontra com aquele grupo do passado, mas sem trazendo o que você falou aqui das nas estratégias, você falou da neoassinatura pensênica. Então, trazendo essa neoassinatura pensênica sem cair nas automimeses dispensáveis. Isso. Porque isso é desafiante, porque você está lá naquele mesmo Holopensênico, aquele grupo. O grupo estimulando a condição da automimese. Que ele estimula, né? Principalmente Sim. quando ele está preso ainda naquela condição. Então, achei interessante essa experiência, enriquecedora para a gente pensar nessa condição de reacesso com uma neuropostura. Né?
Mas o grupo, assim, é porque eu estou colocando uma parte do quebra-cabeça. Tinha muita gente boa também lá, tinha muita gente enriquecedora, tinha muito que me enriqueceu. Não foi um... Né? Não quero passar também a ideia de que esse encontro foi uma baratrosfera. Não, tinha assistência, foi muito enriquecedor, muita gente muito boa. Anique Perrot? Tinha uma biógrafa que nos chamou a atenção. A gente trouxe um livro com dedicatória, né? Ela interessante, tinha umas pessoas interessantes consciencialmente. Estou falando que são intermissivistas, né? Mas assim, tinha de tudo, tinha uma diversidade. E eu acho que você olhar e saber, isso é um trafor, dentro daquelas características de trafores universais, né? Você saber apreciar o momento também como uma oportunidade, é desafiante, mas uma oportunidade de você fazer o melhor. Sem dramatizar muito, tinha que arregaçar as mangas, mas sem dramatizar, também é uma oportunidade de treinamento nesse sentido, entendeu? Esse benemérito que eu te coloquei uma pessoa marcante na minha biografia atual, na minha vida. Então, tem uma condição de apreciação, chama de apreciação do belo, né? Mas apreciação do contexto, sabe? E que foi bem interessante.
Marco, a pergunta do Jorge, ele está bem convergente com o seu diálogo com a Bárbara, que é como fazer quando uma viagem para o exterior atrai assediadores do passado?
A primeira coisa é a gente olhar para esse termo, como a gente está olhando, como a gente está pensenicamente olhando a palavra assediadores. Essa é a primeira palavra, né? Acho que é a primeira condição. Qual a tua relação com a assedialidade? Porque você pode ver como credores do seu passado. pessoas com a qual você tem, de acordo com o princípio da meta optata, isso é um verbete. O professor Pedro coloca muito esse verbete também, eu acho que é correto. É um verbete do professor Valdo, e que diz respeito à condição de você se ver, você se, se encarar, melhor dizendo, você se encarar como alguém que errou no seu passado, um ex-criminoso, sob a ótica da cosmoeticologia, e que agora está com neo-objetivos interassistenciais. Então, assim, acho que a primeira coisa é a gente olhar a nossa visão em relação a assediadores. Podem ser oportunidades de recomposição. Por isso que, mais uma vez, a temática é recomposiciologia. E não fugir, não ter uma postura esquiva, né, em relação a essas neoassinaturas pensênicas e esses encontros de destino com essas novas, com essas consciências, eu acho que isso é importante. Não estou falando que é para fazer alguma coisa sem a devida parassegurança. Isso, mais uma vez, está me lembrando uma colega que uma vez a gente encontrou lá naquela itinerância de Estrasburgo, que teve o primeiro encontro dos intermissivistas em Estrasburgo, e a colega chegou: nossa, eu estou com medo de ir para Versalhes. Então, eu falei: então não vai. Por quê? Não é porque tinha assédio, provavelmente, ou tinham credores, mas é porque ela estava com medo. O medo é o processo de pusilanimidade. Então, se você não está se encarando como alguém que está... Nós estávamos falando de amparo. Nós estávamos falando até pouco tempo da linguagem do amparo, que é desassédio. Então, naturalmente, tem assédio. Toda essa paraprofilaxia que a gente está comentando aqui não é para fazer uma viagem estérilzinha e uma viagem esterilizada do ponto de vista interassistencial. Não, é para encontrar os nossos credores, fazer as recomposições que cabem, né? Então, você se inserir nessa máquina interassistencial, eu acho que é o X da questão, como mini peça.
Ô Marco, você comentou a respeito de parassegurança e me vem à mente perguntar agora o papel, a importância da formação do duplismo nessas viagens estratégicas aí de expedições interassistenciais. E hoje fortalecendo, né, que temos um número bastante expressivo de casais, não sei se em formação ou se já, com dupla evolutiva, mas acho que cabe o questionamento.
Não, é ter ou não ter duplismo, eu acho que isso é secundário. Eu acho que ser carente afetivo sexual é que é o problema, entendeu?
Mas eu digo especialmente na temática dessas expedições.
Não, ser solteiro, não estar com duplo, não impede nada, de jeito nenhum. Ser carente te dá alguns problemas. Por exemplo, o cabotinismo que a gente estava comentando é porque a pessoa está carentona, né? A pessoa quer afagar o ego e olha, nossa, que legal, né? Tinha condição, né? O professor Valdo comentava. Uma dificuldade da pessoa ter autorretrocognição sadia é que muitas vezes ela quer ser o mocinho da retrocognição. Ela está tendo retrocognição, não, eu quero ser esse aqui. Não, mas você é aquele ali. Então, se você direciona o que você quer ter no fenômeno autorretrocognitivo, isso te enfraquece como agente pesquisístico. E nessa navegação, né, bioenergética que você faz, nesse parasensoriamento, é importante você tá controlando as suas carências. E carências de todos os sentidos, afetivos sexuais, carências sociais, carências, né, querer agradar. Se eu quisesse, por exemplo, agradar, eu ia, nesse movimento aí que eu fui convidado, que a gente foi convidado para a festa, e que a gente viu como deslocado. Isso poderia ser visto como uma oportunidade de ouro, em estar todos os biógrafos. A gente ia poder falar, não sei o quê, tietar quem eles estavam biografando, que é uma coisa meio paradoxal. Mas, assim, se a gente quisesse tietar ou falar, a gente iria nesse momento para essa festividade, né? Tomar vinho, aí, ó. Só que, assim, não era. Então, esses... Ficou até... Teve uma rusguinha que a gente sentiu que teve que ser aparada, porque ter declinado o convite para a festividade, o colega lá, o Benemérito, ele, poxa, mas o pessoal não aceitou. Depois ficou tudo bem, ficou tudo, a gente se encontrou e foi uma alegria. Mas teve um estranhamento. Mas, assim, esse processo de você controlar a tua carência afetiva, eu acho que é essencial durante todo o processo pesquisístico, autorretrobiográfico. Porque, eu quero esse aqui, eu quero ser esse aqui, eu quero... E, às vezes, não dá certo. Às vezes, você era o cara que estava chutando a canela desse aqui. E está tudo certo, vamos em frente, né?
É que eu acho muito interessante que existe uma partilha aí pesquisística, em especial, porque a Flávia é muito atuante nas contribuições. É. Então, seria mais nesse aspecto do quanto nós ganhamos, penso eu, mais estofo a partir do momento que um acaba colhendo as demandas pesquisísticas do parceiro, né? Acho que o estofo tende a aumentar, né? O nosso estofo em si, penso eu, que deva aumentar muito nesse nosso gabarito pesquisístico. Com um duplista desse gabarito, desse nível da Flávia, por exemplo.
Então, eu respondi dentro do processo de que não invalida. Aí você está chamando a atenção para o outro lado. Sim, potencializa, né? Quando tem um processo de pesquisa a dois, né? E às vezes fica um negócio estranho. Poxa, mas não é assim. Ah, porque eu fui parceiro numa vida, você em outra. Porque eu fui filho em uma e eu vou... A gente sabe que não é assim. Às vezes a pessoa muda de gênero, muda de status social. Não é uma coisa tão tati-bitati. E fazer uma pesquisa em que os indícios levam a mostrar que houve uma repetição em termos de casal, até isso vai contra o senso comum, vamos dizer assim. Porque não é o normal, não é o habitual. Entendeu? Então... Mas, assim, tem muita potencialização. Eu acho que tem um discernimento duplo, né? Às vezes ela chega, olha, aí não. Aí sim, ó, Marco, volta lá. E se não tivesse três vezes, ela falou, volta lá, olha lá. Não, já está tudo bem. A gente tem que vencer alguns processos de timidez, de desconforto, né? Eu acho que isso faz parte do processo de recém. Mas isso aumenta, sim, você está coberta de razão, aumenta a potencialização.
Oi.
Oba.
Marco, obrigada aí pelo compartilhar dessas experiências, está ajudando demais aqui o processo também, né, de preparo e tudo mais. Uma pergunta aí na linha do que acabou sendo dito, né, da questão... do papel do duplista nesse desafio, nesse caminhar aí dentro da viagem, né? E assim, se vocês perceberam algo novo entre vocês dois, né, as descobertas também, vocês chegaram a perceber outros momentos também retrocognitivos, assistência a outros grupos que não dessa personalidade-alvo? Que vocês trouxeram assim de novas hipóteses, né, se teve, né?
Tá. Sim, quando a gente começa a fazer, sabe, Thelma, um processo de pesquisa dessa natureza, ela começa a potencializar e mexer com a nossa atenção em relação ao tema. Então, por exemplo, uma coisa que eu lembro quando você fala, quando você comenta assim, a gente estava também numa viagem à Argentina, imerso no processo de natureza, e nós tivemos uma autorretrocognição 1 a 2. Antiga, em que a gente trabalhava num determinado contexto, liderando a dois, né? Era uma coisa antiga, que mexia com esse processo, eu mais político, ela mais parapsíquica. Ela me dava as dicas de como conduzir. Então, assim, então começa a poder borbulhar indícios de como a gente tem que recompor algumas questões. Entendeu? Então, isso quando você me fala assim, você me remete à lembrança. Engraçado, eu perguntei para você dicas sobre essa viagem. Foi lá em relação à Patagônia. Que engraçado, né? Então, assim, eu acho que isso é uma oportunidade para a gente ir rastreando sobre esses processos, sabe? De retrovidas. Não acho que, né, agora eu só vou ter retrocognição aqui. Marido, dupla, eu homem, ela mulher. A gente sabe que não é assim. E quanto mais a gente desformatar essas questões humanas que são efêmeras e circunstanciais, melhor para a gente. Mas eu acho que a nossa atenção ela está mais atilada para esse tipo de situação, sabe? Você quer comentar alguma coisa, Flávio? Eu estou falando isso porque ela também, antes da vinda para cá, ela falou, Marco, olha só, é você que vai, né? Eu falei, não, é... Ela estava mais assim, aí vocês estão perguntando, agora ela vai ter que falar.
Não, acho que dá para complementar falando da questão do duplo karma, né? Que eu acho que tem até os especialistas aqui, o Daivert e a Andressa, podem comentar mais, que eu acho que também faz parte da nossa linha de pesquisa, né? Dentro do que a gente vivenciou, lembrando que fatos e parafatos é que orientam as pesquisas, né? Então, a gente nunca forçou nada nesse sentido. Foram os indícios aí, desde do início, né, do nosso relacionamento, já há 20 anos, que a gente teve retrocognição já desde os primeiros momentos em que a gente se conheceu. Então, é um somatório, né, de vários esforços aí, de acúmulo, né, de pesquisas e parafatos, e que a gente vê que quando abre uma vertente assistencial importante, esses fatos e parafatos, eles se ampliam, justamente porque tem uma finalidade assistencial, né? A gente observou muito isso no fórum, né? Quando a gente começou a mexer, eu mexi muito com o grupo Carmograma, né? Então, toda a equipe envolvida com a personalidade-chave, então a gente percebe que o negócio amplia, né? Tem o processo do duplismo, mas isso é para se ampliar para muitas e muitas consciências, né? Então, é um movimento bem interessante.
Já estamos nos aproximando aí dos minutos finais, então fique muito à vontade para suas últimas explanações, considerações, o que você ficar à vontade aí para compartilhar.
Queria agradecer a oportunidade, né? Para mim é uma satisfação estar falando, divulgando e compartilhando essa condição. Acho que ainda é algo para ser mais fomentado, eu digo essa linha, né? É uma linha, eu acho que ainda subdesenvolvida, no sentido de a ser desenvolvida e até, né, subestimada. Não estamos falando aqui de viagens do ponto de vista mais, né, hedonista. E para mim é uma satisfação poder ter compartilhado tecnicamente essas questões. E é isso, vamos em frente, né?
As pontuações da tertúlia matinal de número 392 foram... Tivemos 76 teletertulianos, 272 acessos e 32 consciências presentes aqui no tertuliário. A todos e todas, excelentes reflexões sobre expedições seriexológicas interassistenciais e até o próximo domingo em mais uma tertúlia matinal.